Bom dia, senador.
Bom dia, Ivan Godoy. É um prazer estar falando com os amigos aí da Rádio Senado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Hoje, sem nenhuma dúvida, uma rádio que, pela presteza do serviço, pela qualidade do serviço, pela seriedade do serviço, cada dia mais tem grande credibilidade junto à população.
Muito obrigado, senador. Em primeiro lugar, gostaríamos de falar um pouco sobre a situação econômica das comunidades indígenas, dos povos indígenas no Brasil. Existe um padrão de atividade econômica ou isso varia muito de acordo com a região?
Então, o indígena, ele está em processo, sempre, como todo ser humano, de uma evolução social, de uma mudança social. Hoje, com esse sistema de globalização, de internet, de televisão, leva um novo padrão de vida para dentro das próprias comunidades. Então, hoje, o indígena, ele é advogado, é professor, é senador, ele é qualquer coisa dentro da escala social e dos cargos que tem dentro da sociedade. Claro que não ocupando todos, mas da capacidade individual de conquista de cada um. Então, veja, as comunidades indígenas hoje, embora, qual é a maior carência dela? Que as terras indígenas que estão já reconhecida, demarcada, que ela seja homologada, para ela dar paz às comunidades. O indígena ainda vive muito em sociedade comunitária, né? Em aglomerado comunitário. Então, eles são muito solidários entre si. E também não tem, assim, grande, às vezes, ambição econômica. Mas tem muitas comunidades que elas querem ter uma vida própria. Elas querem viver, elas querem saber sair da subsistência, elas querem entrar na escala produtiva, como entra a agricultura familiar. Talvez não na grande escala do agronegócio, mas naquela média escala, onde ela possa produzir, onde ela vende o gado. Hoje, por exemplo, no estado de Roraima, nós juntando todo o gado das comunidades, são os maiores detentores de gado bovino, o maior fazendeiro do nosso estado. Eles aí têm quase 80 mil cabeças de gado já. E é porque eles aprenderam isso, sendo vaqueiro dentro das comunidades, aprenderam a lidar, aprenderam a tratar. Então, eles dominaram esse manejo, né, dos animais. A mesma coisa é com diesel no setor produtivo. Então, eles produzem bem a melancia, o tomate, o maxixe, a abóbora, a farinha, em pequena escala o feijão também, produz o arroz e tal. Então, o que é preciso hoje o governo federal? O governo federal precisa começar a incluir as comunidades nos mesmos projetos, como do PRONAF, por exemplo, que é um PRONAF indígena. Seria, assim, uma grande tacada do governo federal se ele criasse hoje, por exemplo, um PRONAF indígena. Porque o índio não pode dar em garantia a terra, porque a terra, ele não tem o registro dessas terras. Mas ele pode ter o uso dessas terras. Então, o que poderia acontecer? Ele poderia comprometer a produção das terras como garantia do financiamento. Dessa ordem, rapidamente as comunidades iam entrar na escala produtiva. E ela saiu, né, daquela escala da subsistência, da extrema pobreza, que hoje as comunidades ainda têm pessoas muito, Ivan, abaixo da extrema pobreza.
Senador, e quanto ao risco, às vezes, de invasões em terras indígenas, no caso, por exemplo, de garimpeiros, que vão em busca das riquezas minerais que existem nesses territórios?
Essa é uma outra problemática. A Polícia Federal não tem contingente suficiente para botar uma barreira permanente nas entradas que tem que dar o acesso, por exemplo, à mineração. A mineração ao ouro, ao diamante, à cassiterita, ao urânio, enfim, diversos tipos de minério, de riquezas minerais dos povos, que hoje é mantido dentro da área dos povos indígenas. E o que se propõe, então? Que a Polícia Federal tenha uma melhor estrutura, que ela bota uma permanência, vigilância nas entradas que hoje dão acesso a essas localidades, porque o que acontece hoje? Os garimpeiros invadem, então eles levam para ali, primeiro eles agridem a natureza, né? Eles botam mercúrio, eles contaminam o rio, contaminam as pessoas, contaminam os peixes, tem uma verdadeira destruição das fontes de água, enfim. Então, o garimpeiro, e além da riqueza, por exemplo, tem um relatório da Polícia Federal que foi tirado aqui de Roraima, se eu não me engano, no ano 2013-2012, há cerca de quase 1 bilhão de ouro aí, de forma ilegal. E aí essas pessoas pegam esse recurso, esse minério, levam para aonde a exploração do ouro é normal, por exemplo, tem no Pará, tem em Rondônia, aí eles legalizam e de forma faz essa exploração clandestina.
Senador, por último, o senhor acha que nossa legislação já é suficiente para tratar da questão indígena ou é necessário algum tipo de modificação ou melhoria na nossa legislação?
Não, eu acho que o índio não quer mais ser tutelado como incompetente, como incapaz, etc. O índio já não está mais nessa fase, nem todos. Claro que tem uns que ainda vivem de forma muito nativa, ali, primitiva, mas outros não, já estão aculturados, eles já, como eu te falei, já querem entrar na escala produtiva. Então nós temos que começar a ver uma legislação mais atualizada com a realidade, com a necessidade, porque esse é o papel, inclusive, Ivan, do pensamento nossos aí, parlamentares, né? É muito lento as mudanças no parlamento, as discussões são muito, às vezes, evasivas, elas não chegam a uma objetividade maior, tal, e de ordem que é preciso que o governo federal, eu acho que tem que fazer ouvir as comunidades, ouvir a implantar, por isso que eu fui contra, por exemplo, a ida desse general lá, porque não tem convivência. Pode ser muito competente, muito preparado, mas não tinha a convivência. Então tem que colocar, e também não pode colocar nem o antropólogo indigenista que acha que o índio tem que ficar isolado. Índio nenhum acha que quer ficar isolado, não. Quem quiser ficar isolado tem todo o seu direito, mas a Grande Maria não quer mais. Então tem que colocar uma pessoa lá que ela tenha essa visão. Inclusive eu tenho um camarada aqui em Roraima, um indígena, é o Jonas Marcolini. Esse camarada é formado em Direito, formado em Matemática, é tuxaua. Fala o idioma macuxi com perfeição, um cara muito aculturado, dá palestra nas Agulhas Negras hoje, na formação de militares da alta patente do Brasil. Esse camarada é um cara que tem essa visão, eu converso muito com ele me fala, olha, senador, nós temos que começar a fazer uma gestão à população indígena de forma diferenciada, né, que permita o financiamento, que eles tenham acesso ao crédito, que as pessoas tenham realmente uma outra visão. A mesma coisa da saúde. Hoje o governo federal gasta uma fortuna com a saúde indígena. Mas há uma corrupção tão grande, desfreada, que é preciso fiscalizar. Na verdade, o Brasil é assim, Godoy. Ele tem muita lei, as leis são suficientes, agora elas acabam não sendo exercitadas, não acabam sendo não praticadas.
Bom, senador Telmário Mota, o senhor que é do PDT de Roraima, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Eu que agradeço, poder mais uma vez voltar aos microfones da Rádio Senado, mesmo que seja da forma como nós estamos fazendo, conversando com a população brasileira, porque, como eu te falei, hoje a Rádio Senado, ela goza de uma alta confiança. Por essa forma, como vocês fazem um programa de forma séria, responsável, comprometido com a verdade e, sobretudo, em levar a clientela da Rádio Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, ao povo que faz a Rádio Senado acontecer, a verdade e aquilo que é importante para o povo brasileiro. Muito obrigado, eu quero aproveitar e desejar a todos um bom final de semana, de muita paz, muita felicidade a todos.